Jornalismo da Rádio Cultura conversa agora com Paulo Fayade. Ele é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor Paulo, iniciou-se aí as campanhas eleitorais. Antes disso, né, os candidatos eram pré-candidatos e fizeram aí uma pré-campanha. O que muda de pré para campanha?
Bom, primeiro quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês, todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Quero agradecer ao Badin, ao Assis e todos que nos ouvem aqui nesse dia. Bom, Badin, primeiro é importante salientar que desde o dia 16 de agosto nós já estamos em período de campanha eleitoral, onde já está formalizado todos os registros de candidaturas de quem efetivamente é candidato ou candidata. O que muda exponencialmente é realmente é o registro, né, de quem efetivou, quem foi escolhido em convenção, quem efetivou o seu registro perante a Justiça Eleitoral. Agora, o pedido de voto é liberado, é deliberado, a propaganda eleitoral oficial ela é liberada na internet, nas ruas, em panfletos, impressos, não impressos, e isso tudo não acontecia na pré-campanha, né? A gente via lá muita gente se reunindo, colocando o nome à disposição, sentindo a população, podendo até fazer exaltações de qualidades pessoais, mas não tinha aquele pedido efetivamente de voto. Agora não, desde o dia 16 até o dia 5, né, de outubro, que é o dia antes da eleição, a gente vai ter uma propaganda eleitoral deliberada, que é muito importante, apesar de ser um curto período, ele é muito importante justamente para os eleitores poder conhecer efetivamente as opções e poder votar de forma consciente. Então eu sou muito fã e apoio essa propaganda eleitoral. Acho que ela tem que ser liberada cada vez mais, embora a legislação tenha suas restrições, mas é muito importante o eleitor conhecer as opções e votar de maneira segura.
Agora, doutor Paulo, espera-se muito de campanhas organizadas, sem excessos. Para isso, a promotora de justiça na área eleitoral, doutora Gabriela, está convocando aí coordenadores de campanha e também os candidatos para ser feito aí um termo de ajustamento de conduta. Explica melhor sobre esse TAC que está sendo firmado. Em Catalão, a reunião vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 21. Explica a importância de ser feito esses TACs.
Badin, é exatamente isso. A importância principal está na organização. Por quê? Além do que dispõe a legislação eleitoral, para ter qualquer tipo de restrição maior que a lei, tem que ter uma convenção entre as partes. E o TAC nada mais é do que um acordo entre todos, Ministério Público, os candidatos, e tudo isso vai ser levado à homologação do juízo. Para que esse acordo? Para não ter confusão de datas, principalmente nas cidades pequenas, para a gente ter uma propaganda efetiva, organizada, mas não de poluição, seja ela nas ruas ou até uma poluição visual exagerada, que até a própria legislação tem suas restrições. Então, nada mais é do que, é uma iniciativa muito importante, eu apoio, que o Ministério Público chama separadamente de cada cidade, né, juntos os candidatos, mas cada cidade de forma separada, para poder conversar e organizar. Havendo um acordo ali, é lavrado um TAC que vira lei entre as partes. E muitas das vezes esse TAC até prevê multa ou até outras penalidades em caso de descumprimento. Então é uma organização que eu apoio, que faz com que a justiça e a campanha seja de forma limpa, transparente e que atinja sua finalidade.
Agora, uma dúvida entre os eleitores. A gente sabe que nesse período de campanha, enxurradas de denúncias é feito pelos próprios candidatos, um denunciando o outro, um querendo impugnar o outro. Isso hoje as campanhas eleitorais estão muito judicializadas, podemos dizer assim. E o eleitor, ele pode fazer uma denúncia no caso de um excesso, abuso de poder econômico, compras de voto, né? Aonde ele pode denunciar e se ele pode denunciar?
Então, Badin, isso é muito importante todos os ouvintes ficarem sabendo. Hoje tem um canal na Justiça Eleitoral, de ligação mesmo, tipo 190 para a Polícia Militar, que você pode ligar e fazer denúncias de mentiras, de desinformações que estejam ligadas às eleições. Né? Isso é uma questão muito importante para fortalecer a democracia e, ao mesmo tempo, ter transparência no que pode ser denunciado e o que não pode. Para que todos saibam, esse canal é o número 1491 que a Justiça Eleitoral está disponibilizando. Então, tudo que é ligado à desinformação sobre a eleição... Ah, a gente sabe que hoje a criatividade é muita, né? Mas não vai ter eleição no domingo, vai ter no sábado. Coisas desses absurdos acontecem, por mais que a gente ache que não, mas acontece. Então, sempre que tiver isso, o eleitor pode fazer dessa forma. Além disso... Outras irregularidades, como propaganda, crimes eleitorais, tudo que esteja atinente à eleição de uma forma geral, o eleitor pode baixar um aplicativo chamado Pardal. Lá, esse aplicativo tem uma interlocução direta com o Ministério Público Eleitoral de cada região. Então, você vai lá, baixa o aplicativo, faz um cadastro ligado ao seu e-título, e com esse cadastro você tem condição de fazer denúncias de todas as irregularidades que você observar no período eleitoral. Então, é um importante avanço da Justiça e que faz com que a participação do eleitor seja cada vez mais efetiva.
Doutor Paulo Fayad, para a gente encerrar, eu tenho outras duas perguntas aqui e eu vou resumi-las para a gente dar mais um dinamismo maior para a nossa entrevista. Eu quero que o senhor responda sobre doações para partidos e candidatos e também se a internet pode ser uma terra sem lei, é permitido a propaganda eleitoral na internet, a gente sabe, mas as enquetes, elas podem acontecer? Qual que é o excesso na internet?
Bom, Badim, primeiro sobre as doações. É muito importante deixar claro para todo mundo que tem intenção de doar para partido político ou candidato. Primeiro, pessoa jurídica não pode doar para nenhum dos dois, nem candidato e nem partido. Isso é absolutamente vedado. Não há nenhuma hipótese de exceção. Então, às vezes você está lá, acha que não está doando dinheiro, mas está doando espaço, está doando qualquer outra questão que é estimável em dinheiro... É vedado se for pessoa jurídica. Pessoa física, o doador tem que observar o seguinte, há um limite, inclusive para o próprio candidato. Para o doador, o limite é 10%, o valor, né, não pode exceder 10% de todos os rendimentos brutos declarados no imposto de renda no ano passado, no caso 2023. Então, lembrando, são rendimentos brutos declarados na Receita no ano passado. Esse é o limite. Para o próprio candidato, ele tem que observar o limite de 10% sobre o limite do que ele pode gastar na campanha. Sobre as enquetes e propaganda, sendo bem objetivo, agora é importante deixar claro que a gente está em período eleitoral. Então, enquetes são totalmente vedadas nesse período até a eleição. Não se pode mais realizar enquete, a não ser pesquisas efetivamente registradas na Justiça Eleitoral por empresas competentes, tudo bem. Mas enquetes, aquela votação do Instagram que é muito comum, é muito importante deixar claro que isso está proibido. Já a propaganda é livre, o eleitor pode fazer de forma... O próprio eleitor que esteja simpatizante com uma determinada candidatura pode fazer de forma livre. E isso é a democracia, eu defendo isso sempre. Quanto mais propaganda, eu acho que o eleitor tem condição de conhecer mais seus candidatos.
Só para a gente encerrar, tráfego pago.
Tráfego pago, a gente tem que observar as regras da legislação. Tem que deixar muito claro que quem está pagando aquele tráfego pago. Então, o candidato que está pagando aquele tráfego pago tem que ser através do CNPJ do candidato, não pode ser da pessoa física. E... deixar claro qual é a quantia, quanto que foi pago, porque tudo isso tem que ser transmitido para a prestação de contas.
Então, ouvimos o doutor Paulo Fayad, ele é advogado, especialista em direito eleitoral e trouxe muitos esclarecimentos aqui para a Rádio Cultura, para o jornalismo da Rádio Cultura, sobre campanhas eleitorais, sobre esse período eleitoral, o que pode, o que não pode, deveres e obrigações tanto do eleitor quanto dos candidatos. Badil Moisés, para a Rádio Cultura, jornalismo que você confia.